política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nós vamos falar aqui sobre um assunto que ontem não foi possível que nessa primeira parte do programa fosse comentado, até pela falta de tempo. Mas que é muito importante, porque nós fazemos aqui várias críticas à classe política da cidade. E essa classe política merece essas críticas, porque em boa parte, na maior parte dos momentos, o que nós percebemos é uma inércia muito grande, uma falta de articulação para tentar coisas que outras cidades conseguem, mas aqui é sempre muito difícil. E nós fizemos essa crítica e costumamos sempre fazer, principalmente quando acontece das obras serem paralisadas. Isso aconteceu com a escola técnica, isso aconteceu com UPA, aconteceu e acontece com estradas e rodovias e muita coisa que começa e para pelo caminho. Mas fizemos aqui recentemente um reconhecimento ao esforço que foi feito pelo deputado estadual Diogo Moraes para que as obras da PE-160 fossem retomadas. E agora a gente percebe, por outro lado também, um esforço que está sendo feito por políticos da oposição pela duplicação da BR-104, pelo destravamento dela. O que é que eu estou dizendo isso? Na última sexta-feira, houveram algumas movimentações, vereadores junto com entidades, ASCAP, CDL, Moda Center, em uma união, aí uma conjuntura que é até raro de se ver, foram até a capital pernambucana, ao gabinete do senador Humberto Costa, e bateram a porta de quem realmente poderia fazer alguma coisa, né? Se esforçar. Porque esse é um problema que agora precisa ser assumido pela federação. A duplicação da BR-104 é uma obra que deveria ser federal, mas foi tomada pelo Estado. A responsabilidade foi assumida pelo Estado de Pernambuco na era Eduardo Campos, no governo Eduardo Campos. Mas o governo não deu conta de terminar a obra. Houve o orçamento que seria suficiente para toda a obra, não foi. A obra foi paralisada, as chuvas acabaram prejudicando e complicando uma parte da obra que já tinha sido feita, porque foi feita com má qualidade, depois teve que refazer aquela primeira parte, o dinheiro acabou, precisaram de aditivos, fizeram os aditivos, e apesar dos aditivos, mas a obra não conseguiu ser, não pôde ser concluída. Eles ficaram ali pouco após Toritama, como todo mundo sabe. Agora o Estado não tem mais condições de assumir essa obra. E isso é uma realidade. Não há muito o que esperar quanto ao governo de Pernambuco. A solução aí seria que a federação assumisse o seu papel agora nessa obra, já que é uma rodovia federal. Né? Que esquecesse que o governo do Estado de Pernambuco tomou para si a responsabilidade e passasse agora a assumir o controle. Eu acho que seria uma possibilidade. Talvez até com repasses ao Estado. Mas seria necessário encontrar uma forma, vindo de Brasília, vindo do governo federal, para que essa obra fosse destravada e a gente tivesse esse sonho alcançado, que seria você sair de Santa Cruz e ir até o Recife com os trechos todos duplicados. Né? E seria um grande sonho. Mas, como já tem muito trecho duplicado de lá para cá, até Toritama, quase, a gente já tem essa realidade, em tese não seria tão difícil, né? Porque não fosse a nossa infelicidade de muitas vezes as coisas pararem quando chegam aqui, mas não seria tão difícil porque não é um longo trecho. E aí a gente teria esse objetivo alcançado. Então é preciso reconhecer aqui que as entidades estão fazendo o seu papel. Fizeram uma movimentação em que cobraram, inclusive, do governador Paulo Câmara, com a campanha do Duplica Já, as ações para que fossem retomadas as obras. Mostraram ao governador Paulo Câmara, quando esteve em Santa Cruz, mostraram a outros setores do governo as imagens do tráfego do trânsito durante o período do final do ano, as feiras de Natal, as estradas abarrotadas de carro, de ônibus, os carros pegando desvios, aquela cena maluca, absurda, do trânsito fechado em quase todo o trecho entre Santa Cruz e Caruaru, e a necessidade visível, eminente dessa duplicação. Fizeram isso lá no gabinete local, no gabinete em Pernambuco, do senador Humberto Costa. Os vereadores, acho que Diomedes, Fernando Aragão, Ernesto Maia, estiveram junto com os representantes dessas entidades para buscar soluções, né? E a promessa feita, sinalização feita pelo senador Humberto Costa foi positiva, né? Ele pediu as imagens, disse inclusive que tentaria mostrar essas imagens diretamente à presidente Dilma Rousseff. Se fizer isso, vai ser realmente algo muito importante. É difícil isso acontecer? Não. O senador Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal, tem trânsito com a presidente da República. Basta interesse, basta vontade política. E muitas vezes essa vontade política ela não é provocada. Nós tivemos aqui há tempos passados políticos que tiveram representatividade em várias esferas, mas em vez de buscar levar esses políticos às demandas dessa região, levavam demandas de emprego, de influência política, né, de favores ou favorecimento. Então, é preciso que as demandas sejam levadas, porque o compromisso que esses caras, que esses políticos precisam ter com a Santa Cruz e com essa região, é de fazer a sua parte enquanto poder público. E aí é preciso reconhecer quando esse esforço é feito. Nós vamos continuar acompanhando agora essas movimentações e esperar que o senador Humberto Costa cumpra com aquilo que foi dito lá nessa reunião, de tentar, né, tentar realmente levar diretamente à presidência da República, porque havendo interesse, haverá resultados, né, e a gente espera que haja dinheiro para isso, há informações que teria, né. Basta realmente que a situação, a questão seja destravada. De nada vai adiantar a PE-160 duplicada se afunilar um pouco mais na frente. Esse funil não pode acontecer no trânsito. É preciso que a gente tenha todos os trechos duplicados para que esse sonho do confeccionista, da pessoa que trabalha, que passa por essa estrada constantemente, seja de fato alcançado. Então, está de parabéns, estão de parabéns as entidades, os vereadores que estiveram lá. Oposição, às vezes, tem um problema muito sério e a gente nunca concorda com isso. Quando eles jogam para a situação, jogam para quem tem mandato maior, a responsabilidade de tudo, mas na verdade não é. Todo político ele tem suas articulações. Se você não está no poder na cidade, mas você vai ter realmente alguma esfera que vai ter uma representatividade, tem que ter. E nesse caso, se o que tem é o senador Humberto Costa, o ministro Armando Monteiro, que a oposição busque também trilhar esse caminho e também possa fazer o seu papel, não só ficar fazendo críticas, enfim, esse barulho tudo que muitas vezes é feito. A gente precisa de ações e estamos aqui também para reconhecer e observar quando essas ações começam a ser feitas.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:18. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom, daqui a pouco a gente vai trazer a participação do jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife, e temas, né, que vão ser discutidos hoje, como, por exemplo, está acontecendo a confusão que acontece no PSB desde a época que Eduardo Campos estava vivo, né, envolvendo a Marília Arraes, que já tinha feito críticas a Eduardo enquanto presidente do partido, e agora ela deve se filiar ao PSOL. Vai para um partido extremo, a Marília Arraes, a neta do ex-governador Miguel Arraes de Alencar. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente traz esse e outros assuntos locais. Só ouvi antes o comentário de Rominick em relação a essa questão que eu falei, Rominick. E você falou aqui por baixo que o senador Humberto e o ministro Armando meio que estão devendo essa região, né?
Exatamente, Ney. O ministro Armando Monteiro, ele teve um olhar especial para com Santa Cruz do Capibaribe no período que foi deputado federal. Contudo, do período de senador a ministro da República, o Armando Monteiro vem devendo e devendo muito. Assim também como o Humberto Costa. Sinceramente, não lembro de emendas, nem enquanto deputado e agora enquanto senador, do Humberto Costa para com Santa Cruz do Capibaribe. Então, os vereadores de oposição estão indo em busca desses nomes que lutaram para que fossem eleitos, né? E que, de fato, venham representar a oposição de Santa Cruz do Capibaribe em Brasília e reverta isso em projetos positivos para a nossa cidade, né? A gente observa aí uma migração de partidos, principalmente de Fernando Aragão e Ernesto Maia, que poderão estar indo para o PT e ir para um partido que hoje tem como liderança no estado de Pernambuco o senador Humberto Costa. O Fernando Aragão vem tentando apresentar questões que está indo para o PT não apenas para garantir uma eleição para prefeito em 2016, uma candidatura para prefeito em 2016, mas também mostrar que está indo para o partido que hoje governa o país, no sentido de facilitar obras para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Até porque o provável ingresso de Fernando Aragão e Ernesto Maia, e possivelmente, isso ainda não é confirmado, talvez também o do Carlinhos da Coab, no PT, vai fortalecer em muito, pelo menos nesse período, nessa reta final dessa legislação, né, e desses mandatos que se concluem em 2016, esses mandatos municipais, vai fortalecer em muito o PT de Santa Cruz do Capibaribe. Então tem aquela questão da troca, vai fortalecer o PT, vai. Agora, quem vem conversando com Fernando Aragão nos bastidores mostra que o mesmo vem conversando com o Humberto Costa na tentativa de trazer projetos para o município. Outro ponto também, Ney, que até lembrar que o Fernando Aragão, na tribuna na última quinta-feira, fez questão de frisar que convidou o secretário também do município de Indústria e Comércio, o Bruno Bezerra, para ir para essa reunião. Não vi nas fotos nem na matéria o nome do Bruno Bezerra, mas segundo o Fernando Aragão, convidou, ou seja, numa questão de pluralidade nas reivindicações, né? Fazendo até uma crítica na tribuna da última quinta-feira, de que o mesmo, a bancada de oposição, não foi convidada naquela questão da segurança pública, onde teve uma reunião entre o grupo situacionista e o governo do estado, né? Então o Fernando Aragão mostrou que tinha feito diferente, convidando o representante da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Direto de Brasília, na linha com o senador Humberto Costa. Senador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe e todo o agreste setentrional.
Senador, a gente já falava aqui agora há pouco sobre a visita que o senhor recebeu, o encontro que teve com representantes de entidades e vereadores que estão tentando fazer com que a obra de duplicação da BR-104 seja reativada. Como foi que o senhor recebeu essas pessoas aqui de Santa Cruz e que resposta o senhor teria para esse caso?
Bem, eu os recebi no meu escritório em Recife. Nós conversamos não somente sobre a BR-104, mas também tratamos de uma possível visita da presidenta Dilma ao Polo de Confecções. Ela já havia feito esse compromisso há algum tempo e nós vamos trabalhar no sentido de que ela possa, ao longo desse ano de 2015, conhecer essa importante experiência de atividade econômica, de geração de emprego e de renda que nós temos em Santa Cruz do Capibaribe, em toda essa região do Agreste. E também conversamos sobre as obras da 104. Então, eu devo estar hoje em contato com o coordenador do PAC, o senhor Maurício Muniz. Vamos conversar sobre várias obras de Pernambuco, entre elas a 104. E a informação que nós temos, já tomada do Superintendente Nacional do DENIT, de que a obra será retomada. Na verdade, foi necessário a adequação do projeto. Havia alguns problemas também relativos à empresa que estava realizando a obra. E esses problemas, segundo a informação que tenho, eles estão em processo de superação. Na verdade, o governo federal já fez liberação desses recursos há muito tempo. São muito mais problemas de ordem burocrática e de ordem de adequação do projeto por razões ambientais, por razões do processo construtivo, enfim. E nós vamos levar aí o diretor nacional do DENIT para que possamos fazer uma audiência pública com a presença dele e todas essas questões possam ser dirimidas.
Senador, essa possibilidade da vinda do DENIT é uma possibilidade real ou o senhor apenas tem isso como ideia nesse momento?
Não, é uma possibilidade real. Nós já conversamos com ele, precisamos apenas fazer a aprovação de um requerimento numa das comissões para fazermos essa audiência pública.
Então já há uma sinalização positiva nesse sentido?
Sim, eu quero fazer isso o mais rápido possível.
Senador, o senhor falou sobre a possibilidade de mostrar à presidente Dilma as imagens da realidade dessa região. O senhor vê como possível uma vinda de Dilma aqui, já que o país enfrenta uma situação muito difícil, mas esse seria um exemplo muito positivo, né, para o governo federal?
Sem dúvida. Na verdade, ela inclusive já assumiu esse compromisso desde o ano passado, a pedido do ex-deputado José Augusto. E sempre que ela vai a Pernambuco, ela lembra e diz: olha, eu não estou esquecida que tenho um compromisso de ir lá nessa região do Polo de Confecções. E agora nós vamos insistir para que ela possa fazer essa visita.
Tá certo então, senador Humberto. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Um abraço para você, Ney, para todos os ouvintes da Polo FM, a toda a população de Santa Cruz e de todo o Agreste.
Naquele momento, Humberto Costa tinha uma aliança com Eduardo Campos, governador do estado, né? Além da ligação com o governo federal, havia todo um gesto de aliança entre o governo do estado e governo federal, entre Eduardo Campos e a presidente Dilma Rousseff, né? E o Humberto Costa, naquele momento, pegou muito mal por ser um político que foi apoiado pelo grupo na época de situação, hoje oposição, denominado Taboquinha, dizer que não conhecia a real situação que encontrava-se a BR-104, não era uma situação confortável. Ou seja, se começou a se passar que o grupo não levava a situação de Santa Cruz do Capibaribe para seus representantes, né? Hoje já se apresenta de forma diferenciada, com essa reunião que teve, Humberto Costa se mostra bem a par da situação a qual se encontra a BR-104 e a qual se encontra os problemas de Santa Cruz do Capibaribe, e começa a mostrar que vai atrás de tentar solucionar esses problemas, né? E isso é um ponto positivo, principalmente para os vereadores que lá estiveram com as entidades cobrando as melhorias, principalmente na BR-104, e um ponto positivo principalmente para os vereadores que estão tentando ingressar no partido do PT.
Inclusive eu lembro que na época que a gente que houve essa entrevista, nós fizemos uma crítica também pesada, porque os representantes aqui próximos de Humberto não estavam levando para ele essa demanda, né? Não havia nenhum contato para cobrar isso, né? Agora a coisa começa a mudar. É esperar para ver, vamos aguardar para ter essa audiência do DENIT aqui em Santa Cruz do Capibaribe, com o diretor-geral do DENIT, e a partir daí torcer para que as coisas andam. Dilma Rousseff teria o interesse, já foi sinalizado desde o ano passado, de visitar o Polo de Confecções.
E bem afirmado com o Douglas Sintra, né?
Mas acho que o problema, Rominique, é que o que Dilma viria fazer aqui, se não há ações do governo federal voltadas para essa região? Então, essa seria uma ação mínima, né, devido à potência do governo federal. Mas pelo menos daria ao governo federal um motivo para se envolver na região, no crescimento, nos exemplos.
Eu discordo até porque se teve grandes obras em Santa Cruz nesses últimos anos foi do governo federal.
Do setor confeccionista.
Ah, qual? Sim, do setor confeccionista,
não. A gente está falando de exemplo de economia, né? Mas... O governo federal viria ao Moda Center, não seria a escola técnica, nem a outras instituições que tiveram ações de governo. Seria voltadas para a economia. Se esse trânsito, tudo isso é impulsionado pela economia do polo de confecções, qual o exemplo que o governo federal teria para dar aqui? Então, esse exemplo ele precisaria começar a surgir, talvez a partir da retomada das obras da BR-104, para depois o governo ter discurso, né? Poder se utilizar, inclusive, desse exemplo econômico que a gente tem.
E é por isso que eu digo que os dois maiores representantes do grupo denominado Taboquinha de Santa Cruz do Capibaribe ainda vem devendo a Santa Cruz do Capibaribe, que é o Armando Monteiro e o Humberto Costa. Principalmente agora o senador Armando Monteiro, que é ministro de uma pasta que pode desenvolver projetos, sim, para a nossa região.
Uma pasta que inclusive, tem tudo a ver, né?
Exato.
8:40, por falar nisso, e você já adiantou isso também, né, Romenique? Ausente demais está o próprio senador Armando Monteiro, né? Esse mesmo é que a partir... Senador não, ministro. É que a partir do momento que assumiu o ministério, pouco se ouviu falar de atenção, ao menos, de Armando Monteiro para essa região.
O Armando Monteiro teve um probleminha de saúde, né? Teve que fazer uma cirurgia. Talvez essa seja uma das desculpas de sua ausência, né? Agora que é necessário... tentando dar boas notícias para o país, não específico para a região, mas sim para todo o país, que foi as melhorias no superávit do país nesse mês que se inicia, e já mostrando bons números que podem acontecer no segundo semestre. Contudo, o senador Armando Monteiro, para quem tem projeto político, talvez para ser candidato novamente a governador em 2018, está devendo principalmente para com a nossa região, uma das regiões que melhor lideram uma votação em todo o estado de Pernambuco. Armando Monteiro não pode interferir aqui na região apenas para indicar candidato a prefeito. Armando Monteiro e Humberto, não só o Armando Monteiro, estou citando também o Humberto Costa. Antes de indicar nomes de candidato a prefeito, antes de interferir em questões internas das cidades do interior de Pernambuco ou do estado de Pernambuco, primeiro tem que trazer obras para poder mostrar a força política, né? Trazer projetos propositivos para essa região, para depois sim começar a dizer e apontar o dedo para interferir nas questões políticas de fato desses municípios.
8:41. Semana passada nós tínhamos falado, foi notícia em toda a imprensa, né, que o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra três ex-deputados, incluindo quatro, né, incluindo o ex-deputado Pedro Correia e a filha dele, a Aline Correia. O Ministério Público havia fechado a denúncia. Agora essa denúncia foi apresentada e foi aceita pela Justiça Federal no Paraná. Base da Operação Lava Jato. A Justiça aceitou a denúncia criminal e abriu ação contra os ex-deputados Pedro Correia, Aline Correia, também Luiz Argolo e André Vargas, por envolvimento no esquema de corrupção e propinas na Petrobras e em supostas fraudes em contratos de publicidade com órgãos públicos. São as primeiras ações penais abertas contra um bloco de políticos citados na Lava Jato. Então será novamente julgado o ex-deputado Pedro Correia e agora indo de tabela a filha dele, a deputada Aline Correia, né? Serão julgados os dois. Pedro Correia vai passar agora por novo julgamento, sendo inclusive reincidente em escândalos de corrupção, havendo condenação, será uma segunda condenação, ou seja, está bipreso, como ele mesmo falou, está bipreso o ex-deputado Pedro Correia aqui da região de Brejo da Madre de Deus. 8:43, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço. A gente volta amanhã. Na volta, Silvio José e seus companheiros na segunda parte do programa, A Hora do Debate. E rapidinho, só mandar um abraço, Romenique, para a mãe do companheiro Geraldo Moura, dona Neide, né? Conversou comigo ontem, uma pessoa super simpática, inclusive a mãe de Geraldo Moura, disse que acessa todos os dias o meu blog, não acessa o blog Direto ao Ponto, e ouve o nosso programa todos os dias. Disse mais, se fosse às 18 horas, continuaria ouvindo o programa Rádio Debate. Um abraço à dona Neide, que escuta a gente sempre.
Rádio Debate. Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, bom dia, bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste Setentrional, Pernambucano, bom dia aos amigos da Paraíba que a partir de agora estão aí com o rádio ligado para ouvir mais uma hora do debate, começando tudo de novo, é o Rádio Debate e a Hora do Debate, que é a segunda parte, né? É o Natália atrapalhando aqui, né? A Natália atrapalhando. Na técnica, Márcia Arantes, aqui comigo, Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos, Cowboy, Márcia. Bom dia, toda a região, Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Hoje, inclusive, feira ainda, né?
Ainda é, um movimento lá no Parque da Feira, lá no Calçadão. Então, o pessoal que está lá ainda na esperança, né?
Interessante é que a feira de ontem foi maior do que a feira do domingo, né?
Bastante.
E se esperava que o domingo é que bombasse e tal, mas a feira da segunda-feira foi superior ao domingo, né?
É, que já era, de certa forma, esperado, porque é o dia oficial realmente, né? O domingo ainda não está ainda o costume, já que voltou agora, esse foi o primeiro domingo. Mas também as informações, pelo menos de grande parte dos sulanqueiros que ali trabalha perto do setor que eu confecciono também, o pessoal ali muito animado também com a feira do domingo.
Muito bem. Companheiro Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. E bom dia a todos os ouvintes. Hoje é dia 19, né? Terça-feira, né?
Uhum.
Então hoje a Polícia Civil do Estado de Pernambuco já faz a primeira paralisação de advertência ao governo do Estado. Eles têm uma pauta com uma série de reivindicações ao governo do Estado, dentre elas melhorias, Natália, das condições de infraestrutura para eles executar o trabalho investigativo e também melhorias salariais. Né? E, em contrapartida, eu gostaria de parabenizar o povo de Glória de Goitá. Glória de Goitá, lá na Zona da Mata, um município com em torno de 30 mil habitantes, e o pessoal está vivenciando uma situação de violência e de insegurança grande na cidade. Houve um protesto, a associação comercial fechou todo o comércio durante o período da manhã. Padres evangélicos, o pessoal da associação comercial, sindicato, moradores, etc., fizeram um protesto reivindicando mais policiamento para aquela cidade. Haja visto que lá tem 20 policiais, dos quais eles fazem um rodízio de 24 por 72 horas, ficando dois na delegacia e dois nas ruas, e três nas ruas. Aí quando tem uma diligência para se fazer, Natália, no distrito, então a cidade, a área urbana fica toda
desassistida.
Então parabéns ao pessoal, que o pessoal também de Santa Cruz aqui do Capibaribe vá às ruas com relação à questão de segurança, violência e tantas outras coisas.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone Souza. Meu amigo Natália Arruda, Márcia Arantes, o cowboy que está aqui, e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Natália Arruda, você queria uma fivela dessa para você, ó?
Não gosto dessas coisas, não, né?
Meu a fivela do, é mais do cowboy. Uma fivela mais, do cowboy.
Mais adequada.
É muito pesada, né? É muito pesada para você, né?
Mandar um abraço aí para o Maú lá no bar, e dizer que sábado eu vou lá de novo, porque eu gostei lá do bar do Maú.
Gostou, né?
Bom, rapaz.
Você vai cantar?
Tem uma.
Vai tirar uns apoios lá? Vai tirar uns apoios
lá, né?
E a música? Qual a música?
Qualquer uma delas lá a gente bota para gerar. Carlos, foi boa essa.
As reclamações surgiram algum efeito?
Surgiram efeito da reclamação?
Quando for de hoje a 8, eu lhe digo.
Aí você tira um verso.
8:57,
já. Não, peraí. Já que Carlos falou na segurança, Carlos, é muito importante. Olha, eu fui procurado aqui em Santa Cruz por algumas pessoas, algumas autoridades, e eles estão, rapaz, olha, não resolveram nada na segurança de Santa Cruz. Para você ter uma ideia, Ralf, O rapaz que trabalha nas motos, como é que chama?
Mototaxistas?
Não, os policiais.
Rapaz, trabalha na moto, é, mototaxista.
Trabalha na moto. Eu fui informado que o pessoal da Rocam...
Esse cara é difícil de ligar as coisas, né, Natalia?
É assim mesmo. Ele não tem informação, ele fica querendo atrapalhar os outros. Não tem informação. Eu sou procurado, cara. O povo me quer bem.
Se você não é procurado, não fica atrapalhando.
Se você se esconde...
Olha, paga o povo que não procura.
Não, deixa eu contar aqui.
Você tem que pagar o povo.
Não, deixa eu contar aqui. Aí... Os rapaz que trabalha na Rocam, rapaz, olha, a Rocam está acabada as motos. Para pegar tem que empurrar. Olha que humilhação, um policial empurrando uma moto.
Enquanto isso, bandido com moto
exatamente.
Primeira, né?
E eu estive conversando, o cara disse, olha, Natália, aqui três grupos de moto e uma viatura dando assistência, se resolveu o problema de Santa Cruz. Significa 9 motos. Né? Andava 3 policiais de moto em cada bairro desse e um carro esperando para quando o cara aprendesse o cara, ligar e pegar, e buscar. Aí Santa Cruz está vivenciando isso. Foram lá para o Recife, conversa fiada para lá e para cá. Ainda bem que as associações de Santa Cruz estão entrando no fio da meada, viu, Carlos Boa? Estão respeitando mais as associações do que os políticos. Para você ter uma ideia, você falou em Glória de Goitá, e eu hoje assisti a reportagem, lá estava o padre, os evangélicos, os pastores, tudo à frente. Foram lá na secretaria e bateram na porta e entraram para resolver o problema. Foi aquilo que eu disse aqui há um ano atrás. Vamos pegar essas associações, rapaz. Como é que um policial da Rocam, que tanto trabalha, porque eles trabalham, não é brinquedo não, empurrando uma moto, rapaz, porque as motos estão acabadas, velhas, às vezes sem combustível. Isso é uma vergonha.
Agora, 9 horas, de Santa intervalo, e a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Onde vai acontecer o Apaixonda Vertentes, dia 24 de maio, no Clube Municipal, a partir das 5 da tarde, com Zezo, Forró dos Bossas e Forró Coco Seco, tá? Ingresso nas lojas Soares em Vertentes, em Taquaritinga, em Tati Vídeo Locadora e em João Galego. Vendas de mesas pelo 97895769 ou 96182842. Organização do amigo Dão. Temos apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Lembrando que o Tibúcio funciona agora até as 9 horas da noite. Promoção qualidade no açougue, qualidade na quitanda de domingo a domingo. Panificadora completa, tudo que você precisa para fazer suas compras, seja diária, semanal, quinzenal ou mensal, está no Tibúcio. E ainda os caixas mais ágeis da cidade. Você não passa muito tempo. Tem supermercado, você vai, né, passa 5 minutos fazendo uma compra e 40 minutos no caixa, né? O Tibúcio não, o Tibúcio é uma agilidade tremenda, não é isso, Natália? Diga.
Agora, esse caixa do Brasil está no Tibúcio. Você chega lá, é uma facilidade. Tem caixa demais. Nos outros cantos, você chega, é 2 ou 3.
Tem empacotador
caixa
também, né?
Tem tudo.
Porque,
rapaz,
não, além de demorar, federal, você tem que empacotar a sua compra.
Exatamente.
Né?
Lá o cara sai rindo à toa. Nunca deixei de comprar no Tibúcio, viu? Nunca.
É, né?
Porque o atendimento é bom. Tem uma morena lá, viu? Atendendo. É, né? Agora capricharam mesmo na escolha, tá? Capricharam e, além de atender bem, também tem um visual bom, né?
Bom, 9 horas e 11 minutos, 9 e 11, nós temos aqui essa nota, chegou pelo WhatsApp, faleceu Angelita Maria da Conceição, 85 anos, viúva, deixa 2 filhos, Maria Gene Ferreira e José Manuel Ferreira, e também um neto, além de um bisneto. O corpo está sendo velado na rua José Pereira de Santana, 329, em São Domingos. O sepultamento será 4 horas da tarde no cemitério São Judas Tadeu, cemitério velho, aqui em Santa Cruz. Então, anunciamos o falecimento da senhora Angelita Maria da Conceição, com 85 anos de idade. Agora 9 horas e 11 minutos, 9 e 11, está no blog do Ney, também em vários outros blogs aí, essa ação conjunta que eu achei extremamente interessante, né? Em reunião conjunta, os poderes executivo e legislativo de Santa Cruz e Barra de São Miguel discutiram na Casa José Vieira de Araújo, aqui em Santa Cruz, a união de esforços para o asfaltamento da PB-160, que liga os dois municípios. O encontro contou com a presença do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, e Lucy Costa, prefeita de Barra de São Miguel, além de vereadores dos dois municípios. No encontro foram apresentados ofícios do governo da Paraíba, informando, através do Carlos Pereira de Carvalho, superintendente do DR Paraíba, que o trecho entre Santa Cruz e Barra de São Miguel está com projeto pronto e está inserido para ser executado com recursos da Corporação Andina de Fomento, a CAF, em sua segunda etapa. O presidente do Legislativo do município paraibano, João Batista, reforçou pedido para que os poderes de Santa Cruz possam também trabalhar para que o trecho pernambucano seja realizado. Os municípios têm uma relação de comércio e produção que vem de tempos, por isso solicitamos esta reunião conjunta para realizarmos as cobranças para que essa obra saia do papel. Para a prefeita Lucy Costa, a ação vai ampliar o desenvolvimento das duas cidades, pois já existe um fluxo considerável de pessoas que passam diariamente pela fronteira dos estados. Somos cidades irmãs, sendo que Santa Cruz é a mais rica. Então, através desta reunião, já percebemos a intenção de asfaltar a PB-160. Precisamos do apoio em conjunto com os dois governadores para que a obra seja concretizada, informou a prefeita. O prefeito Edson Vieira se prontificou em entrar em contato com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para solicitar estudo técnico de viabilidade da obra e ressaltou ainda a importância que ela tem, pois contribui com a melhoria do fluxo e com desenvolvimento da região. Essa obra é importante para o desenvolvimento dos dois municípios. Vamos encaminhar a demanda para o nosso governador. Sabemos das dificuldades para investimentos em nossas obras, mas temos que dar o primeiro passo para a realização do asfaltamento entre os estados, ressaltou Edson Vieira. Quer dizer, o projeto até a fronteira, né? Segundo o que nos informa aqui, nos traz a matéria, né, até a fronteira, o projeto está pronto, né? O Carlos Pereira de Carvalho, superintendente do DR, diz que o projeto está pronto, né? Agora é que Pernambuco, então, se interessa para fazer, né, o projeto também em busca de recursos para fazer a sua parte aqui na parte, né, de Pernambuco, na parte de Santa Cruz do Capibaribe. Algum comentário de vocês a respeito disso? Alguma análise? Eu achei interessante, né, essa reunião conjunta das duas câmaras, dos dois prefeitos, do executivo das duas cidades e o legislativo também das duas cidades para discutir essa questão. Pois não, Ralf?
Não, Silvio, só parabenizar mesmo, porque a palavra de ordem hoje é a parceria, né? Tanto de iniciativa pública com a iniciativa privada, como também de iniciativa pública com pública, como é o caso aí, os governos da Paraíba e o governo de Pernambuco, tentando fazer uma obra em conjunto que vai beneficiar muito os dois estados vizinhos, né, que tem a fronteira aqui muito próximo da gente, e vai beneficiar principalmente a cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, na linha o prefeito Edson Vieira conversa com a gente a respeito dessa questão e também outros assuntos. Bom dia, prefeito Edson Vieira.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Polo.
Pois é, a gente começou aqui, eu trouxe a matéria que está, a matéria de assessoria, está nos blogs sobre essa reunião que aconteceu aqui em Santa Cruz, entre o senhor, né, com o senhor, prefeito de Santa Cruz, a Lucy também, representantes dos legislativos, tanto daqui quanto da Paraíba, além também do DR Paraíba, para discutir essa questão. O que deu para entender aqui é que o projeto da Paraíba, no caso, asfaltamento, Barra de São Miguel, Santa Cruz, que deu para entender que o projeto Paraíba já está concluído, falta justamente essa questão Pernambuco, não é isso, prefeito?
Não, na verdade, foi feita uma solicitação da Paraíba desde de 2013, nós estivemos lá recebendo a convite da prefeita Lucy, o governador Ricardo Coutinho, na visita que ele estava indo assinar ordem de serviço do trecho Barra de São Miguel, Riacho Santo Antônio, e aí a Cruz para ir e prestigiar a vinda do governador. Na ocasião, foi-se falado também da estrada. E, consequentemente, a Câmara, junto com a prefeita Lucy, fez a reivindicação por escrito ao governador. A resposta veio dizendo que estão fazendo o projeto para mandar e fazer a análise da viabilidade, mas que iria ter um olhar carinhoso e, vamos dizer, o projeto iria ser executado a respeito desses 6 quilômetros da barra até a divisa de Santa Cruz de Caparibe. Então decidimos fazer uma reunião conjunta em Santa Cruz de Caparibe, onde teve a participação de vereadores de Santa Cruz e da Barra, e o prefeito de Santa Cruz e a prefeita da Barra. Nós estivemos presentes e vamos fazer também a solicitação ao governador. Acredito e falei lá na ocasião que, para que haja viabilidade de um processo desse, como são menos quilômetros na Barra, se o governo da Paraíba começa essa obra, ele joga toda a pressão para cima do governo de Pernambuco, e eu acredito que aí se tornaria mais fácil a gente fazer essa interligação de Santa Cruz com a Barra de São Miguel. É um pleito justo, é um pleito em que todos os santacruzenses e todos amigos da Barra de São Miguel sonham com essa interligação, para que a gente possa melhorar esse fluxo aí e ver esse sonho realizado, já que a Barra depende muito também de Santa Cruz de Caparibe, e a gente é uma cidade só, é bem praticamente uma cidade só, nos divide, é só a fronteira ali, ser Paraíba e Pernambuco, já que temos uma irmandade muito grande nesse sentido. Haja visto também que os governadores são do mesmo partido, né? São todos aliados, e espero que no futuro, vamos também dizer que a partir de agora estará pronto, resolvido, até porque a gente tem primeiro essa luta da conclusão da PE-160 para depois fazer esse prolongamento da estrada que liga até a Barra de São Miguel.
É interessante o que você falou mesmo, Paraíba são 6 quilômetros, quer dizer, a parte bem, bem maior, né? E bem maior mesmo é justamente a que cabe a Pernambuco, mas se sair para Paraíba, quer dizer, haverá uma pressão muito grande para Pernambuco, né?
Exatamente, então eu fiz ver que nós estamos juntos nessa luta, e como é 6 quilômetros, se a Paraíba concluir esse projeto até a divisa, aí é claro e evidentemente que toda a pressão, tanto política como popular, ela vem para o estado de Pernambuco, e aí também a própria Paraíba vai fazer essa pressão para que a gente ligue. Haja visto também que nós, o governador Eduardo Campos, na época, fez aquela interligação com o Congo, né, com a Paraíba, e aí ficou bem mais fácil de se concluir todo aquele asfalto. Então, eu acho que é uma luta em conjunto, tanto do município de Santa Cruz, como da Barra, como de Pernambuco e Paraíba, para que a gente possa melhorar uma infraestrutura, e aí também já dividimos o caminho para o Pará, né? Já fica um sonho mais próximo de um dia se chegar até também a Vila do Pará.
Prefeito, outro assunto aqui que eu queria levantar é justamente a questão do abastecimento d'água aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Informações que eu recebi que o senhor está justamente agora em Recife para daqui a pouquinho ter justamente uma conversa, uma audiência com o presidente da Compesa. O senhor vai levar alguma pauta de reivindicação ou vai ouvir da Compesa alguma coisa relativa a Santa Cruz, relativa ao abastecimento d'água?
Exatamente, nós estamos aqui, foi uma comissão também de vereadores, estão nos acompanhando nessa visita, para que a gente possa ouvir qual o esclarecimento que a Compesa tem em relação a essa questão de água na nossa cidade de Santa Cruz de Caparibe. Estamos todos preocupados com essa pauta, estamos preocupados demais com essa situação que independe das questões partidária, política de Santa Cruz de Caparibe, é uma luta importante, e a gente quer que a Compesa nos mostre uma solução para a nossa cidade. Sabemos que, devido à repercussão e também à pressão nossa, essa questão de 28 dias não é da maneira como estava sendo colocado, mas a gente quer também ver qual o plano emergencial. Sabemos da dificuldade que existe, sabemos que com o nosso Pai do Céu mandando chuva, iria superar todas as dificuldades. Acreditamos ainda que venha essa chuva para saciar a sede do nosso povo, essa seca terrível que assola o nosso município. Mas também precisamos ver que a Compesa nos mostre uma solução mais plausível, mais viável, para que a gente possa dar uma resposta a toda a sociedade. Estou cobrando, estou junto, a Câmara vem com, se não me falha a memória, com 5 vereadores formando a comissão, e agora às 10 horas da manhã nós vamos nos encontrar com o presidente da Compesa e esperamos que eles nos dêem uma explicação boa e que nos mostre uma solução para a gente repassar para todo o povo de Santa Cruz de Capuaribe, haja visto que a água, essa questão da água está nos preocupando bastante.
É, pois não, Edson, uma pergunta errada aqui de Natálio.
Ô, prefeito, queria ver se o senhor não tinha assim como na pauta incluir, que já foi falado por vários políticos de Santa Cruz do Capibaribe, não foi falado pelo senhor, mas por vários foram, ver se havia a possibilidade de a perfuração de um poço profundo ou dois aqui ao lado do rio Capibaribe. Seria a solução emergencial por parte da Compesa. A Compesa que só faz levar de Santa Cruz e não tem investido em nada em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que chegou a hora de se testar, ver se poços profundos servia para a coletividade de Santa Cruz do Capibaribe.
Inclusive, Natália, eu na reunião que teve para a Compesa semana passada, há uns 15 dias atrás, se não me falha a memória, lá na Câmara, eu mostrei até um e-mail que eu tinha passado para o presidente da Compesa, Robert Tavares, num encontro que nós tivemos em Brasília, casualmente nós nos encontramos, e aí eu falei dessa possibilidade. E ao longo, porque foi um amigo meu da Compesa que tinha me dito essa se era viável, tinha me alertado, e aí eu mostrei e passei mostrei a conversa que eu tinha tido com o Roberto Tavares, que eu tinha me encontrado com ele em Brasília, e logo após eu passei um e-mail para ele, cobrando ao longo do canal do Rio Capibaribe ver essa possibilidade de poços de profundidade no canal. Tem um problema do solo, que infelizmente o solo não é um solo muito bom. O mais penalizado é a nossa região. Nós estamos somos agreste setentrional, mas estamos na porta do sertão paraibano e na porta do sertão pernambucano, onde estamos sofrendo mais do que o sertão. Então, ele disse que ia passar para os geólogos. Me retornou e ficou, e hoje eu vou até cobrar do é irmão até do vice-prefeito de Jaboatão. É irmã de Heraldo Selva, ele trabalha na Compesa. Vou perguntar a ele, que ele ficou dele nos procurar para ver essa possibilidade com os geólogos. E eu mostrei a ele, daquela ETA que se tem ali no Santa Teresa, que chama a ETA de Miguel Arraes de Alencar, que se fosse viável, já poderia se trabalhar naquela parte do canal e recuperar alguma parte que estava ruim, que ela jogaria dentro do canal e diretamente para a ETA para ver um tratamento. Não sei se tem essa viabilidade, até porque ele ia mandar o geólogo, e vou cobrar também isso hoje ao pessoal, junto com os colegas que vão estar comigo aqui. Mas é uma ideia em que a gente está buscando, porque toda ideia, toda solução que vier nesse momento de crise, nós temos que ir buscar ela para ver se há uma viabilidade nessa questão, porque estamos sofrendo muito.
Aproveita bem, prefeito, e veja, se possível, né, e procurar saber se tem algum projeto realmente ou não, né, as promessas que foram feitas de campanhas, e várias campanhas, essa questão entrou em pauta, que é o assunto das porteiras. Seria interessante eu procurar se existe projeto, se não existe projeto, ou se foi apenas balela em conversas, em promessas de campanhas passadas, e várias campanhas passadas aqui, com relação ao assunto das porteiras. Seria interessante saber se tem projeto pronto.
Exato, eu vou procurar saber. O que eu sei é que na época tinha um projeto do Ministério da Integração Nacional, entregue ao então ministro Fernando Bezerra Coelho, na época ele estava como ministro, mas vou procurar me inteirar ainda mais desse assunto para que eu possa ver como é que está essa situação, porque já foi muito falado, sem sombra de dúvida, essa questão já foi muito falada, desse assunto da porteira, que é onde tem um manancial de água bom daquele riacho que pega água de 3 ou 4 afluentes que desembocam ali naquela localidade, e seria de grande viabilidade. Vou procurar saber disso, como também me inteirar de toda essa situação em que a gente possa verdadeiramente melhorar, porque não está fácil. A gente sabe que Jucazinho já está com seu manancial com cerca de 7% a 8% só, né? Isso é muito preocupante para não só Santa Cruz, né, mas para toda a região. E o que eu preocupado também, porque a informação que eu tenho da própria Compesa, do presidente da Compesa, é que tinha assim um déficit de 40 milhões da adutora do Agreste, e o governo federal repassou só 10 milhões, então estava um déficit de 30 milhões, então como é que você pode viabilizar ainda mais um aceleramento na obra se tem esse débito todo? Então, a gente sabe que apesar da recessão que o país passa, dos ajustes fiscais que está acontecendo no município, no país, é preciso a gente priorizar. E eu acho que essa questão de água no Nordeste, e principalmente nessa nossa região, tem que ser prioridade, porque estamos numa escassez muito grande. A missão da Câmara, 2, 3, 4 parlamentares ir, para que a gente pudesse cobrar tanto essa questão, como bem falou o senhor, do assunto das fronteiras e daqui, e estender essa questão da adutora do Agreste, para que a gente pudesse se inteirar e mostrar de uma vez por todas que a gente sabemos que a solução por toda é a adutora do Agreste. Mas antes disso, precisamos resolver uma situação emergencial. Foi falada a questão do Caminho, que inclusive hoje nós vamos apertar ainda mais a Compesa para que haja uma situação mais esclarecedora. Inclusive o presidente da casa, a Frane, foi incisivo também nesta questão do Caminho, para que a gente pudesse vir. Foi passado, inclusive hoje vou cobrar para saber da questão dessa comissão para ir até Brasília e conversar com o Beto, conversar com o Douglas, que hoje assume o lugar do senador Armando Monteiro, conversar com o Fernando Bezerra Coelho, mostrar que nós estamos em tempo dessa reunião da Compesa, repassar para eles lá e oficializar cada um, para que cada um esteja ciente de que o maior polo de confecção passa por uma grande dificuldade, que é a questão do abastecimento de água.
Tá, ok. Obrigado, então, prefeito Edson Vieira. A gente fica no aguardo aí do resultado. Esperamos, repito, né, que seja um resultado positivo. Obrigado. Um abraço.
Ah, claro, com certeza. Amanhã a gente estará repassando todas as informações para a imprensa dessa questão do abastecimento de água. No mais, a gente agradece o espaço e dá um bom dia a todos de Santa Cruz.
Eu sempre lutei ali pelo Pará, eu, Galego de Mourinha, Tonho do Pará e todos, né? Tonho do Pará, o prefeito Tonho do Pará, eu pedia muito a ele: Toninho, você já que é prefeito, consiga ou faça através da prefeitura um projeto ligando Pará a Santa Cruz do Capibaribe, um projeto de asfaltamento. Aí ele prometia em todo canto. Lá no Pará, na reunião, ele dizia: nós vamos botar um paletó preto de Santa Cruz ao Pará. É para mesmo. Um paletó preto, dizia nos bairros tudo. Nunca fizeram sequer um projeto, Carlos Boa. Nunca fizeram. Não tem. Olha, eu vou logo ser bem claro aqui, para o povo não ficar... Eu acho que até a divisa da Barra vai sair. Para você ter uma ideia, né? Barra de São Miguel e Santa Cruz do Capibaribe é muito diferente no comércio, não estou dizendo nos povos, né? Para Santa Cruz, nós conseguir daqui para Pão de Açúcar, que é uma luta da moléstia dos cachorros dessa, foi grande a luta. A luta é grande. Para conseguir, imagine daqui até a divisa da Barra de São Miguel. Eu acho que os políticos nossos não têm peso para isso. Não têm peso para isso, para conseguir daqui até a divisa de Barra de São Miguel. Já eu acho que os políticos lá da Paraíba têm peso para arranjar até a divisa. Eu estou sendo claro aqui, senão o povo fica aí dizendo: não, vai sair o asfalto. Eu acho muito difícil, né? Uns poços de profundo. Aí vai agora para a Compesa, os caras dizem: vamos fazer um estudo. E entra ano e sai ano, e esse estudo nunca sai. Nunca sai. Então, eu vou pedir aqui a uma pessoa bem simples aqui próximo da gente, que é o presidente da Câmara, Afrânio. Através da Câmara, Afrânio poderia cavar aí um poço ou dois profundo aqui ao lado do rio, que nós agradecia com todo prazer o Afrânio, né, o presidente da Câmara. Então, minhas ideias são essas, né? Eu acho que os políticos de Santa Cruz não têm peso de arrumar asfalto até a divisa da Paraíba. E acabou.
Pois, João Carlos?
A reunião que houve entre a prefeita da Barra de São Miguel, o prefeito daqui de Santa Cruz, o Edson Vieira, e com o pessoal da Câmara de Vereadores daqui e também da Barra de São Miguel, uma reunião positiva, uma reunião que inclusive já vinha sendo articulada há um bom tempo. O assunto, ou seja, a reunião não, mas o assunto já vinha sendo tratado há um bom tempo pelo prefeito daqui e a prefeita da Barra. E por fim, o presidente da Câmara, o João Batista, juntamente com o Afrânio, né, fizeram aí uma intervenção no sentido de que essa reunião, Natálio, acontecesse aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu, com relação à questão daqui de Pernambuco, eu também sou um pouco assim como você. Muito embora, como o prefeito usou muito o termo que nós vamos cobrar, nós vamos pressionar,
já
etc.
Ele falou o seguinte, que saindo os 6 quilômetros da barra, isso, a pressão para aqui vai ficar
isso,
grande, né?
E na verdade é isso mesmo, né? Mas ele também falou que ia cobrar, que falou que,
claro,
também, que ia pressionar.
Mas se tivesse um projeto,
e que,
né?
E que saindo da barra até a divisa aqui de Pernambuco, então também seria um elemento de pressão para o governo do estado aqui de Pernambuco, dar um encaminhamento do projeto e também fazer esse pedacinho aqui até Santa Cruz do Capibaribe. Muito embora, como estava colocando, eu sou um tanto cético, ou seja, descrente a essa questão, em razão do que a gente vê, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, não só com relação à PS-160, mas com relação às demais estradas aqui, não é, que não tem o cuidado devido, diferentemente do governo do estado da Paraíba, porque você veja que o prefeito Edson Vieira disse que tratou dessa questão em uma reunião que foi a convite da prefeita da Barra, a Lucinha, com o governador Ricardo Coutinho, para fazer a inauguração de uma estrada. E de lá para cá, já existe o projeto, diga-se de passagem, que eles deixaram um ofício lá, a prefeita deixou um ofício na Câmara, já existe o projeto e já existe o recurso. Né? Acredito que só está se faltando licitar alguma coisa do
tipo para
se tocar. É questão burocrática, não é?
Eu vinha de Monteiro, aí parei para lanchar no Congo. Aí quando eu olhei, vi assim, uma estrada bem grandona, eu disse, o que é isso aí? O cara disse, olha...
É uma estrada.
Estão asfaltando daqui do Congo para Caraúbas. Me desculpa a modesta que eu vou dizer agora. Do Congo para Caraúbas, qual é o trânsito que tem em relação a Santa Cruz?
Comparando, Caparina, né?
Comparando.
Mas sim, é porque tem, né?
Um programa de
asfaltamento. De rodovias. Pernambuco não tem isso.
Esse é o diferencial, né? Que nos faz, às vezes, descrer no tocante
a Pernambuco. Eu mesmo sou descrente, tá? Sabe?
O governo do estado da Paraíba, ele de fato entra governo, sai governo, mas parece-me que já é algo, Carlos, institucional. Não é unicamente daquele governador, parece que é uma coisa, uma prática da política mesmo, é uma política pública do governo da Paraíba, sempre priorizar as rodovias estaduais. E é isso que o governo da Paraíba, ao longo dos anos, vem fazendo. Vem
e ligando. A sudagem também, né? A SUD em tudo quanto é lugar, a Paraíba faz.
Vem ligando.
Poços artesianos.
Vem ligando grandes municípios a médios e pequenos. Aí o exemplo que o prefeito cita aqui, da prioridade, é a questão da Paraíba conseguir logo seus 6-7 quilômetros, e aí é uma forma até também de pressionar, eu acho que é válido também, de pressionar o governo do estado, mas o que nos deixa descrente é porque o governo do estado de Pernambuco, ao longo dos anos, não tem essa prática de asfaltamento das rodovias. A prova é o tocante mesmo aqui, é essa ligação Jataúba e Congo. Quantos anos não se passaram, né? Aquele aperreio todo para se fazer a ligação do Congo.
A Paraíba todo vapor e Pernambuco, né?
E uma parte. E era o inverso, né? Hoje é o inverso. A parte de Pernambuco, a Barra de São Miguel é um pouco maior, mas a parte de Pernambuco, a Paraíba ali no Congo, era menor e a da Paraíba maior. E aí mesmo assim a Paraíba fez o seu papel. Então, a gente lamenta por esse lado, porque o governo de Pernambuco não tem essa prática. Mas a gente torce, porque isso aí vai melhorar e muito o desenvolvimento dessas duas cidades.
Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, eu também sou totalmente descrente quanto a essa questão do asfaltamento, porque o povo de Santa Cruz, e todos nós aqui sabemos, da agonia que foi, do tanto de protesto, de reivindicação que foi, para que a gente pudesse... pedir para duplicar 8 quilômetros de estrada daqui para Pão de Açúcar, diga-se passagem que de um em um ano ela abre cratera que cabe um carro dentro, né? E aí, na nossa principal saída, se não quase a única saída que a gente tem nessa cidade aqui, porque muito pouco se sai de Santa Cruz aqui para o Jataúba, né? E aí, agora, a gente acreditar que o governo vai investir, sim, numa estrada lá para ligar para Paraíba é complicado. Quanto à questão que foi colocada aqui da política pública na Paraíba sobre as questões da malha rodoviária, é interessante pelo seguinte, veja como eles sempre estiveram à frente da gente nessa questão, os políticos
e lá. E o estado bem mais pobre.
Bem, né? Mais pobre, bem menor, né? Com PIB bem menor do que Pernambuco.
Imagina o IPTU que entra, IPTU não, o negócio de carro, como é que chama?
O IPVA que entra.
É?
Vixe,
você repara uma coisa, a importância que tem Caruaru para Recife, é a importância que tem Campina Grande para João Pessoa. Em João Pessoa, se duplicou de Campina para João Pessoa com uma verba federal. O governo federal mandou o dinheiro e o governo estadual executou a obra. Para duplicar entre Caruaru e Recife, foi preciso o glorioso Jarbas Vasconcelos vender a CELP e torrar o dinheiro dela todinha na estrada, que, diga-se de passagem, está toda acabada lá, porque o governo do PSB não fez manutenção nesse tempo que fez. Agora não tem outra CELP. Será que vão vender a Compesa para poder reformar a PS?
Com a crise da água dessa, quem quer comprar? 952, o vereador Pipoca está na linha. Pois não, Pipoca, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Leone, Natália, Carlos Boa e a todos os ouvintes da Rádio Polo. A gente está entrando no ar, Silvio, porque já chegamos aqui em Recife, né, a gente que vem nessa luta aí pedindo desde o início do nosso mandato que tivesse essa comissão permanente na Câmara dos Vereadores, para que a gente tivesse um planejamento e um norte que a gente poderia reivindicar e fazer um plano para, quem sabe, 5, 10, 15, 20 anos, que é esse o nosso intuito, é essa a nossa ideia. E viemos aqui na Compesa, a comissão também veio acompanhada do presidente Afrânio, e a comissão, eu como fui que fiz o pedido da comissão, estou com o presidente, e hoje essa reunião será muito importante para Santa Cruz de Capibaribe, no quesito a recursos hídricos. Mas a gente vai cobrar a questão imediata, né, que é a questão de dizer se pode aumentar a questão dos carros-pipas, a questão de fazer poços na beira do rio Capibaribe, onde vamos ver também a questão já de médio e longo prazo, como a questão do açude das porteiras, ver como é que está o andamento da doutora do Agreste, e pedir as informações que a Compesa tem a médio e longo prazo. Porque a gente sabe, se vai, a dificuldade que nós temos em Santa Cruz de Capibaribe, onde vivemos, desde quando eu me entendo por gente, desde quando Santa Cruz foi nascida, a gente convive com essa questão da seca. Então essa comissão vai ser muito importante para que a gente faça um planejamento, faça um diagnóstico, possamos fazer um projeto para aí sim poder pedir a governador, a senador, aos órgãos competentes, para que a gente possa fazer esse planejamento de uma comunidade para Santa Cruz de Capibaribe.
Pipoca, quais os integrantes dessa comissão de acompanhamento da seca, de convivência com a seca, enfim, quais os integrantes, quais os vereadores que fazem parte?
A comissão, pela Câmara dos Vereadores, como a comissão instalada pela Câmara, é de 4 membros. Mas só que a gente fez a intervenção, eu como líder da bancada de situação, e o vereador Fernando, como líder de oposição, a gente fez para colocar 6 membros. A demais importância que é, nós vamos visitar o assunto de Poço Fundo, vamos visitar a questão do Camerô, em Arco Verde, estamos indo aqui na Compesa. Então, como a gente vai fazer um trabalho complexo, um estudo complexo, nesses 60 dias, e talvez sendo prolongado, que o intuito da gente é fazer um planejamento de 20 anos passando aqui de Capibaribe. Aí a gente pediu que fosse formada por 6. Aí sou eu como presidente, aí o vereador Elinho como relator, o vereador Zé Minhoca como secretário, e também fazem parte o vereador Diomedes, o vereador Zé Linguchim e o vereador Fernando Aragão.
Mas dessa da comissão, apenas você que está presente?
Não, todos estão aqui na reunião. Inclusive também o presidente Afrânio está aqui presente, o prefeito Edson foi quem ordenou toda essa reunião, o deputado Diogo também já entrou em contato com ele, está vindo para cá, para que a gente possa fazer essas reivindicações.
Bom, diga da tarde rapidinho.
Nosso amigo Pipoca, meus parabéns pela luta, né? Você tem feito uma luta através desse grupo aí, junto com o vereador Elinho, isso é muito positivo. Mas Pipoca, o que a gente vê é que quando vocês vão a uma reunião, os cabas dizem, nós vamos fazer um estudo, vamos fazer isso e aquilo. Ao invés de fazer um estudo para 20 anos, passa um estudo fazendo 20 anos para poder sair alguma coisa. Os senhores dêem uma lutada aí positiva para ver se sai, pelo menos em emergência, os poços profundos aqui ao lado do rio Capibaribe, para que o povo tenha água mesmo de poço.
Inclusive você falou, você citou essa questão de poço, hein, né, Pipoca?
Pois é, Natália, é justamente essa importância, né? Porque às vezes a gente vê uma reunião aqui, como já viemos há 2 anos atrás, e aí esquecemos, por muitas vezes, de ficar cobrando, de ficar no pé. Então esse é o intuito da comissão. A comissão ela é permanente, para que a gente fique cobrando e fique acompanhando todo o passo a passo, para saber como é que está o encaminhamento, como é que está o andamento, o que é que foi feito, o que é que se pode se fazer. Né, vou dar um exemplo aqui, se a barragem que abastece Santa Cruz de Capibaribe do Casinho, até setembro não chover, nós vamos entrar em colapso. Então essa reunião de hoje é para a gente pedir a questão imediata, que é esse poço
ali no Rio Capibaribe, que é pedir para que venha mais carros pipa, é ver algumas reivindicações que a gente possa fazer imediata. E aí também essa comissão vai acompanhar o que a gente pode fazer futuramente, como a questão do açude das porteiras, saber a questão da abertura do Agreste, saber por quanto tempo nós temos água em capacidade para abastecer Santa Cruz de Capibaribe, saber o volume de água que cada açude tem. Por exemplo, a população nos cobra muito a questão da limpeza do açude e poço fundo. Quando tivemos uma reunião com eles em 2013, aí em Santa Cruz, que visitaram o açude, os técnicos falaram que não poderia fazer a limpeza do açude. Então a gente vai pedir também que mande por ofício, que mande fazer realmente o estudo, se não pode fazer essa limpeza. Então a gente vai fazer esse diagnóstico e vai acompanhar, justamente para que dê andamento e que as obras surgem e as obras sejam concretas. Não fazer como fazíamos antes, que cobrávamos e depois vinha aqui em Recife fazer a reunião, eu dizia que ia fazer, a gente voltava com a esperança. Hoje estamos aqui novamente cobrando coisa que não foi feita.
Tá bom, obrigado, um abraço, vereador Pipoca, né, que está neste momento em Recife, juntamente com os demais membros dessa comissão, prefeito Edson Vieira também, para conversar com o presidente da Compesa. Na outra linha, vereador Fernando Aragão, bom dia, Fernando.
Bom dia, senhor José, bom dia, Sofia, bom dia ao pessoal que está aí na retaguarda aí do programa. O senhor, eu acho que, Pipoca, eu estava escutando um pouquinho o final, eu acho que é exatamente isso, a comissão que foi formada na Câmara, que é formada por 6 vereadores, acho que não sei se Pipoca frisou, mas sou eu, Dionísio, tem Pipoca, o Zé Vimbuchim e o Zé Minhoca, né? E está o presidente da Câmara também aqui, nós vamos ter esse encontro juntamente com o prefeito, para que a gente possa, de fato, tomar pé de toda essa situação que está acontecendo. Né, lá em Santa Cruz, qual o planejamento, qual a perspectiva que a Compesa tem para, de fato, a gente saber informar a população de Santa Cruz do Capibaribe e, acima de tudo, poder cobrar mais eficaz. As coisas precisam ser feitas imediatamente. Nós vamos ter que ter projetos imediatos, né, para agora, já que seria o caso de carros pipas, talvez algumas perfurações de poços para poder auxiliar nesse abastecimento de Santa Cruz, e coisas que seria a médio prazo, como é o caso da barragem de Porteiras, né, o Comevu, que é a adutora do Agreste, enfim, todas essas coisas que a gente precisa, de fato, tomar conhecimento e pressionar o governo do Estado, através da Compesa, para que a gente possa dar uma solução para essa questão de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acredito que nós devemos estar daqui a pouco entrando nessa reunião e eu espero que, de fato, a gente possa ter algumas soluções que possa levar algum benefício para Santa Cruz do Capibaribe.
O Carlos Lisboa, uma perguntinha aqui, rápido.
Rapidinho, bom dia a todos aí, bom dia ao Fernando. No calendário que a Compesa colocou nos meios de comunicação e nos jornais de maior circulação do Estado, Santa Cruz do Capibaribe fica um pouco à margem dentro do contexto de distribuição de águas. Eu gostaria de saber se vocês iriam pedir justificativa e exigir que Santa Cruz do Capibaribe fosse reconsiderada dentro desse contexto do calendário.
Carlos Lisboa, veja só. Eu acho que houve um problema, talvez, de informação quando foi divulgada aquela tabela, que nós, inclusive, na Câmara de Vereadores, tivemos uma reunião com o pessoal da Compesa, e eu solicitei até que fosse explicado melhor essa questão dessa distribuição da água de Santa Cruz. Porque, na verdade, os jornais dizem que é 2 dias com água e 28 sem. Mas não é verdade. O problema é que Santa Cruz hoje é dividido em 14 zonas de abastecimento de água. Então, a cada 2 dias, quando é soltado para cada setor, fica 2 dias. E, no caso, seriam 28 de água nesses setores e apenas 2 dias sem água de jeito nenhum, que a gente vai para abastecimento de água na zona rural de Caruaru, porque a tubulação que vem é aquela aqui de Caruaru. Então, eu acho que houve informação errada. Mas isso, nós pedimos para que eles explicassem nos jornais, que entendemos que isso traz um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que leem lá fora e dizem, olha, eu não vou para Santa Cruz, porque lá não tem água. E eles ficaram de corrigir e até agora nada. E isso também vai ser uma das reivindicações que nós vamos fazer para que seja explicado melhor para a população, para que ela possa ir a Santa Cruz do Capibaribe e até para o próprio povo de Santa Cruz tomar conhecimento disso.
Então, que eu abraço então, o vereador Fernando Aragão faz parte da comissão também, nesse momento está em Recife para conversa com o presidente da Compesa. Na outra linha, o presidente da Câmara, vereador Afrânio, e daqui a pouquinho a gente conversa com o Francisco Zacarias, aqui no estúdio, viu? Bom dia, vereador Afrânio, professor Afrânio, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Boa, bom dia, Natália Ruda, Leone, Ralf e a todos os ouvintes.
Pois não, Afrânio, você também está nesse momento para a reunião com o presidente da Compesa, é isso?
A gente veio aqui no Recife, né, articulamos lá na Câmara, né, uma reunião assim que surgiu aquela notícia que Santa Cruz teria 2 dias de água e 28 sem. Então articulamos junto com a Câmara, depois juntamente com o prefeito, que também estava presente nessa reunião, e o prefeito articulou essa reunião aqui com o presidente da Compesa, que nesse momento é de fundamental importância devido à situação que se encontra hoje, a questão de água, em especial com relação à nossa cidade.
Diga, Ralf.
Do presidente da Câmara, mas eu gosto mesmo de tratá-lo como professor. Afrânio foi meu professor com muito orgulho. Eu queria...
Isso há muito tempo.
Há mais ou menos. Eu queria só pedir ao senhor, como um vereador e presidente da Câmara, que vocês cobrassem da Compesa uma agenda. Se eles prometerem alguma coisa, que essa agenda fosse cobrada com prazo. Por quê, professor? Porque... foi feita uma reunião em Recife no tocante à segurança pública e até agora zero de execução sobre o que foi resolvido. Então, nesse tocante aí, eu faria, não é nenhuma pergunta, é esse pedido especialmente ao senhor.
Ralf, é fundamental isso, né? Porque o setor público, ele não anda da mesma forma que o setor privado, né? Mas é necessário isso que você colocou, que a gente tenha um calendário, que esse calendário, se não dá para cumprir a rigor, mas pelo menos se aproxime, porque se o prazo fica muito elástico, então acaba prejudicando as pessoas. E nesse caso, em especial, a notícia é que, ou no máximo até novembro, ou outros falam até setembro, quando a gente tem a última água de Jucazinho, para que a gente entre em colapso. Então a situação é muito grave. A gente já entrou com uma ação contra a Compesa para suspender as contas daquelas pessoas que não recebiam água, mas, no entanto, pagavam. Então, a gente entregou ao governo do Estado um documento em mão já com relação a essa situação. A gente constituiu na Câmara essa comissão. A gente fez essa reunião, assim que saiu essa notícia, com relação a essa questão de 2 dias sem água e 2 dias com água e 28 sem. E agora a gente articulou também, junto com o prefeito, essa reunião aqui. E como você disse muito bem, é bom que a gente vê as coisas que são mais emergenciais a médio e a longo prazo, né? Mas a gente viu aqui ontem, discutiu-se na comissão lá de convivência com a seca e recursos hídricos da Câmara, com relação como é que ficaria essa situação, como é que a gente iria se posicionar aqui, como é que iria se comportar. Então a ideia é que se peça as coisas de imediato, a de curto e longo prazo, que eu particularmente já disse e repito, para mim a questão da transposição de São Francisco não é a solução para Santa Cruz de Caparibe. Vai ajudar, vai contribuir muito, mas da forma que estão tratando o Rio São Francisco, a gente não sabe como é que vai ficar no futuro.
Ok, um abraço então, vereador professor Afrânio. Um abraço e boa sorte aí nessa reunião. A gente vai para o intervalo e volta a seguir. A seguir, já conversando aqui com o doutor Zacarias. A gente volta já. A gente está recebendo aqui o doutor Francisco Zacarias, né? Vai conversar um pouquinho com a gente, né? Principalmente sobre essas polêmicas que surgiram, né, a partir de postagens suas, né, nas redes sociais. E a mais recente é a que ele faz críticas ao Carlinhos da Coab, né, colocando o seguinte: acho que estão fazendo estardalhaço demais por algo que todo mundo sabe que não vai dar em nada. É tentar empurrar goela abaixo para o povo que Carlinhos está ocupando o lugar de Zé e é muito suspeito, né? Então, isso aqui é um trecho apenas do que foi postado esta semana nas redes sociais pelo doutor Francisco Zacarias. E aí, começou a haver tanto críticas quanto, né, algumas pessoas certamente elogiando também, né, a atitude do Francisco Zacarias. Mas a principal crítica é a seguinte, né? Como fazer críticas ao grupo em que ele também faz parte, que é o de oposição. Doutor, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os presentes. Ralf Lagos, Carlos Lisboa, Leone Souza, Natália Arruda, Márcia Arantes e o nosso amigo Cowboy. Eu queria aproveitar o espaço antes para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na Apollo, que quando a gente começou o nosso movimento do hospital, a Apollo foi uma das rádios que nos deu uma maior visibilidade, nos deu uma oportunidade quando a gente estava só começando, e que eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Queria mandar também um abraço para o pessoal do Grupo Opinião Popular e o grupo da Caravana do Cuscuz no WhatsApp, e para Graça Oliveira e Renato Lima.
Bom, mas falando especificamente disso aí, o grupo que hoje o que o senhor faz parte também é um grupo de oposição, que já vem, né, de um racha, que já vem de brigas e tudo. Essa questão não prejudica mais do que ajuda, doutor Zacarias, essas críticas suas a Carlinhos da Coab, e não soa como ajuda mais a situação do que a oposição? Não está, no caso, prejudicando a oposição e ajudando a situação?
Veja, na verdade, eu não fiz críticas ao Carlinhos da Coab, né? E nós estávamos conversando num grupo de WhatsApp, um grupo restrito, com poucas pessoas, um grupo que, a princípio, havia apenas Taboquinhas, e nós estávamos conversando sobre a situação. O problema é que alguém retirou as palavras que eu disse, levou para uma outra pessoa que fragmentou e distorceu, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Queria dizer que Carlinhos da Coab é um vereador que tem feito um excelente trabalho como vereador. Ele é uma autoridade do Legislativo, teve centenas de votos, talvez milhares de votos, e ele é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Vila do Pará e percebi que ele é uma pessoa extremamente carismática, é uma pessoa simples, é uma pessoa do povo, e ele é considerado um grande representante do grupo Taboquinha.
Com relação ao áudio também que vazou, né? Teve um áudio que aí se colocou que seria do senhor, né? Também, no caso, esse áudio já fazendo críticas ao grupo do vereador Fernando Aragão, do vereador Ernesto Maia, do vereador Carlinhos da Coab, Diomedes Brito também. Então, isso também, juntando essa que o senhor disse que foi fragmentado, quer dizer, foi alguém que pegou, fragmentou, que não está fora do contexto. Mas aí tem esse áudio também, né?
Isso, o áudio, na verdade, foi um desabafo, também não foi publicado, foi num grupo restrito, com poucas pessoas. E alguém também, infelizmente, alguém retirou esse áudio de dentro desse grupo e colocou em outro grupo. E aí não sei de onde saiu, eu sei que perdeu-se o controle e o áudio parou e foi publicado, e como vocês todos já sabem. Na verdade, foi um desabafo. O que eu queria dizer é que muitas pessoas confundem o grupo Taboquinhas com os políticos que estão representando, quando, na verdade, o grupo Taboquinha é constituído de mais de 20 mil eleitores. E esses mais de 20 mil eleitores, eles já estão unidos, já existe união no grupo Taboquinha. O que existe é, por parte de um ou outro político, que está acontecendo ainda alguma divergência, algum questionamento, ou alguma discussão, que é normal isso na democracia, mas que o povo que já está unido, o eleitorado Taboquinha que já está unido, ele também já não está muito paciente com essa discórdia toda. E ali eu falei como eleitor, por minha própria conta, falei para outros eleitores Taboquinhas, e foi um desabafo, e, na verdade, um desabafo que eu acredito que teve o seu lado positivo para a gente chegar na união que a gente tanto deseja e que a gente quer, e que eu tenho certeza de que vai ser conseguida. Esse desabafo fez com que as pessoas parassem para pensar nesse assunto de verdade, animou o eleitorado, fez com que cada um dos Taboquinhas tivesse vontade de ir para a rua e de dar um grito e de fazer uma festa. E isso foi muito positivo, E eu queria também dizer que nem sempre a paz, ela vem pela diplomacia. Às vezes acontece um pequeno evento que dá um gatilho e que todo mundo percebe que, na verdade, a gente está sendo vítima de uma situação de interesses obscuros que existem, que ficam incentivando a nossa discórdia, quando, na verdade, tudo se trata de uma luta pelo poder.
É, mas essa, o senhor disse que alguém, né, um grupo, pessoas com intuitos obscuros, que intuito seria
não,
esse?
Não intuitos obscuros, existem efeitos obscuros. O que eu quero dizer é o seguinte, a quem interessa que os taboquinhas estejam discordando? Quem é o maior interessado nisso? Hoje a gente sabe que nas eleições de 2014, se a gente pegar todas as forças de oposição e uni-las, a gente sabe quem é que vence as eleições de 2016. Principalmente porque o contexto político hoje é muito menos favorável para a situação do que o contexto político de 2014. Então, os efeitos obscuros não necessariamente vêm de dentro dos taboquinhas. Existe sim uma tentativa de se estimular essa discórdia, de fazer com que nós nos desviemos do nosso objetivo maior, que é ajudar Santa Cruz, que é oferecer a Santa Cruz uma alternativa diferente do que está aí, para que, separados, nós nos tornemos mais fracos, e isso faça com que nós sejamos dominados.
É, mas o senhor fala de interesse, da forma que o senhor fala, parece dá para entender que são pessoas que fazem parte do grupo de situação hoje. Mas o que tem vazado ultimamente são brigas dentro do próprio grupo Taboquinha, né? E esse próprio desabafo seu, isso também não contribui para isso, para esse racha, para essa divisão?
Eu acredito que não. Esse meu desabafo foi feito numa
Porque o senhor direciona para um grupo, né?
É, foi feito num momento restrito, a um grupo restrito de pessoas e todos taboquinhas, né? A princípio, todos taboquinhas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Existem pessoas que têm interesse pelo poder e essas pessoas não necessariamente estão nos taboquinhas. Que existe alguma coisa de gente querendo nos taboquinhas chegar a tomar uma liderança que a gente sabe que é de Zé Augusto, que ficou bem claro nas eleições do ano passado, que deve existir, deve, com certeza deve, como também deve existir no grupo Onda Azul, que deve ter também algum fragmento de pessoas lá que deve ter interesse em derrubar Edson em algum momento, derrubar Diogo. Isso é normal nas organizações humanas. O que eu quero dizer é que a união, ela já existe. Já existe porque o grupo Taboquinha já está unido. São mais de 20 mil eleitores que já estão unidos. O que falta agora é a parte dos nossos representantes de se organizarem melhor.
O senhor acredita nessa união da
Acredito
Doce?
Demais, Silvio. Eu, mais do que ninguém, sempre defendi a união. Eu acho que é hora de todo mundo abrir seus corações, porque a gente sabe que Santa Cruz está precisando, Santa Cruz precisa muito da união, precisa de nós, e a gente sabe que Santa Cruz está sofrendo um abandono muito grande por parte das suas autoridades. Prova disso foi a discussão que vocês tiveram anteriormente ao falar, né? Um descaso completo, e a gente sabe que Santa Cruz, mais do que nunca, precisa de um grupo unido, bem intencionado, e que venha para somar acima de tudo e para trazer as coisas e melhorar as coisas.
O senhor é candidato a vereador ou vai estar na majoritária?
Veja, eu sou um militante engajado, sou um cidadão engajado num projeto que é o projeto que quer trazer um hospital geral para Santa Cruz do Capibaribe. Tudo que foi falado a meu respeito, além disso, trata-se apenas de boato. Eu não sou candidato a absolutamente nada, nunca recebi convite para nada. Se um dia eu receber, será avaliado como qualquer coisa que eu avalio na minha vida. Mas, por enquanto, nunca fui convidado, nunca ninguém se insinuou no sentido de me convidar ou no sentido de me levar ao debate político dessa forma. Tudo além do movimento pelo hospital, trata-se apenas de boato.
Bom, 10 horas e 24 minutos. Obrigado, então, doutor Zacarias.
Eu que agradeço, Silvio. Eu estou à disposição. Eu agradeço, Silvio, agradeço a todos. E eu agradeço principalmente a todos os nossos ouvintes.
Tá bom, um abraço, recebido então aqui, doutor Francisco Zacarias. Obrigado a todos, até amanhã, tchau, Natália, tchau, Ralf, tchau, Leão.
Tchau, tchau, Silvio, faltou falar na caixa de ferramenta.
Então,
na
qual foi da caixa de ferramenta, a gente volta, tchau.
Ferramenta construção lá do
Bonanza. Tchau, tchau,
vai lá.
Rádio Debate, Polo FM.